Celso Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Zé Carlos Amorim, bom dia, Patrício Mota, bom dia, senhor acompanhante de BR. Você está bem, Zé?
Estou bem, Elcio, e você?
Olha, eu um pouco assustado com essa notícia aí que eu acabei de ver do nosso querido Fábio, né, narrando lá sobre as perspectivas das licitações lá da Assembleia Legislativa. Então, para minimizar esse absurdo, né, eu convido você, o Patrício e quem está prestigiando a CBN para que amanhã, às 18 horas, vai ter o 8º Movimento Patologia Cultural, lá na sede da OAB, um movimento capitaneado, organizado por um paulista de Astróis, poesias. As pessoas vão ler poesias próprias lá. E eu participo, todo mundo fala. Tem um ditado que diz assim, e agora, o mundo está num meme, e agora, o que faremos? A resposta é poesia, os canalhas odeiam poesias.
Está aí, então, já está feito o convite de Elcio Ribeiro. Elcio, já que você citou aí a reportagem do Fábio Melo, eu queria que você comentasse com a gente sobre isso. Imagina só aí, lixeiras de 3.700, vasos de 7 mil, mais de 7 mil reais. A população, a gente ouviu, né? A população acha tudo isso muito estranho, mesmo com a justificativa de que é um objeto de longo prazo e tudo mais, mas será que seria a melhor das opções?
Vamos lá. A classe política, isso não é frase minha, tá? Frase que saiu da fala do ex-presidente Fernando Henrique. Ele falou assim, a população está enojada com a classe política. Isso vem de muito tempo, isso não é agora, isso não é com a ação, a última ação das casas parlamentares, né? Só que tem pessoas que são coerentes, né? Nós vimos na reportagem do Fábio, o deputado Serafim fala só, olha aí, a coerência, bateu palmas, o deputado Serafim correu, dizendo, olha, isso é um absurdo, isso foi feito justamente para que não houvesse gasto desnecessários. O Serafim ali, ele é bem ponderado na colocação dele, tá? Na colocação dele. Agora, vamos tentar esclarecer isso. Não significa necessariamente que a Assembleia vá gastar com isso, tá? Essa é a situação. Não significa que ela necessariamente vá comprar a lixeira, vá comprar o vaso com esse valor que é absurdo, né? Não significa. Mas a possibilidade que nós vemos quando temos uma licitação, não significa que ela vai comprar, mas se o ouvinte perguntar, ela poderia comprar? A resposta é sim, poderia comprar, né? Aí isso vira o absurdo. E aí, quando você compara o Brasil, você pode pegar aí os 20 países com melhor IDH, pronto, 20 de desenvolvimento humano. Você vai ver que o nosso parlamento, os nossos parlamentos, tanto faz o Congresso Nacional como as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, eles são muito caros se comparados ao parlamento da Alemanha, ao parlamento da Noruega, ao parlamento da Bélgica, da Holanda, são muito caros. E aí, eu acho que tem um autor, vamos lá voltar, hoje é sexta-feira, Zé, vamos voltar para as artes, tá? Tem um autor que eu adoro, que é o Guimê, desde que foi considerado, é um autor do século XX, um século que nós, eu e você, nascemos. Ele é conhecido como pai do teatro do absurdo. As peças dele, ele não gostava nem da palavra de teatro, ele seria insólito, né? Mas as peças dele retratam esses absurdos que existem na sociedade. Então, uma licitação que prevê a possibilidade de um gasto desse, o Ionesco ia fazer uma peça sobre isso, né? Ele ridicularizava o cotidiano através do teatro, né? Eu diria que é digno de tristeza para a população. Daí, quando a população é consultada, ela diz, não, isso aí é só absurdo.
O nosso amigo ouvinte Marco Antônio está mandando aqui assim, se o prefeito vai pagar 600 mil para um show, o resto pode. É um exemplo.
É polêmico, né?
São assuntos polêmicos.
Mas mas veja bem, são produtos fabricados para longa duração, né? Eles possuem, até reler a nota aqui, possuindo estrutura metálica galvanizada a fogo e pintadas para suportar sol, chuva. Ah, justifica, né, Elcio? Pelo menos segundo a nota da empresa que venceu aquela licitação dos objetos.
Não, eu acredito que realmente é um objeto é premium que a gente chama, né?
Zé, o Patrício, nessa afirmação dele, ele estaria dando linhas para o Unesco escrever as peças dele, entendeu? Eu assisti uma chamada Rinoceronte, que era muito engraçado. Olha, teve uma outra que eu assisti do Unesco, o nome é até sugestivo, né? Esse convidado bordel, ele escreveu uma peça com esse nome, né? Então, essas linhas aí que o Patrício leu, serviria de ideia para o Unesco, com certeza, né? O rei está morrendo também, acho que era demais, né?
Várias solicitações. Elcio, só para a gente finalizar, tem um outro assunto que você enviou para a gente, que é o seguinte, né? São fantasmas aí que envolvem as eleições. Um deles é a rejeição que alguns candidatos têm no entorno dele. Como é que a gente analisa isso?
Eu diria, para começar, a rejeição é grande contra políticos em geral.
Sim.
Não é só aqui no Brasil, você vê eleições europeias, por exemplo, o abstencionismo passa de 50%. Agora, em Portugal, a última passou, né? Então, já existe essa refração de ir votar. Mas, muitas vezes, políticos, eles erram, como todos nós, e causam frustrações com muitas promessas. Isso vai aumentando a rejeição de determinados nomes, né? Muitas vezes, tem partidos políticos. O jeito diz, não, até eu gosto de fulano, mas esse partido dele não dá. Então, isso gera rejeição também. E, às vezes, tem posturas antipáticas, né? Você vê, às vezes, posturas arrogantes, principalmente quando não é na época da eleição. Quando chega a eleição, muda, sorriso, carregar a criancinha no colo, querer mostrar o que não foi nos anos anteriores. Então, tudo isso gera uma rejeição e, por vezes, para cargos majoritários, principalmente, isso acaba inviabilizando a eleição de determinadas pessoas. A rejeição é tão grande, a rejeição é assim, não, nesse eu não voto, né? E nesse de forma alguma. Aí isso acaba fazendo com que pessoas não sejam eleitas. Às vezes, para cargo proporcional, deputado estadual e deputado federal, isso conta também. Mas como é vinculado a partido ou federação que nós teremos, minimiza essa rejeição individual.
Aqui tem mais um comentário aqui. Acho que é da outra assunto que a gente estava discutindo, Elcio. Olá, amigos da CBN. Infelizmente, sobre essa situação da Assembleia Legislativa e sua compra, digamos que imprópria para o momento, fica claro o uso da política do pão do circo já utilizado na Roma Antiga, de pão e diversão para a população não reclamar. É o Wilson Correia.
Parabéns, Paulo. Qual o nome dele, o primeiro?
Wilson.
O Correia, vou chamar de Correia, tá? Eu tenho que entender. Mas, Correia, obrigado, querido, pela sua participação. Isso existe, né? Pães é pertence. O pão e circo é milenar. Então, continua contra ele. Contra essa ideia de que a gente pode fazer a Correia. Esclarecimento, né? É o off-clear, né? São luzes, raios de sol nessa termina aí, né?
Está aí participação do Elcio Ribeiro conosco hoje, sexta-feira. Elcio, muito obrigado, bom dia.
Sextou, Zé, tudo de bom.
Sextou.